Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Queridos ouvintes, aqui é o Investigador Andrei e hoje nós vamos gravar uma das pautas mais legais e originais de todo o Mundo Freak Confidencial, inclusive que antes mesmo de termos o Mundo Freak Confidencial a gente já gravava isso, porque o nosso episódio número 4, acho que é o Freak Zone 4,
olha só, quanto tempo eu não escuto isso.
Não era o 5?
Isso mesmo, ó, caralho, Zé tá sabendo melhor que eu.
O Zé sempre sabe difícil, melhor, né? Que você.
Isso aí também não é muito difícil.
Andrei, algumas coisas no camundo.
Olha o safado. É, meu Deus. E a gente vai falar sobre criptozoologia. E a Ira deu uma ideia super bacana, que depois eu achei bacana e estou concretizando ela aqui nesse momento.
Já uma ideia super bacana que.
Duas vezes bacana.
Gente, me deixem, pelo amor de Deus, gente. É, hoje agora o Mundo Freak é um podcast grande, famoso, né? Não tem, você não pode ficar me zoando, não. Vamos parar com isso, porque isso aqui não é mais podcast igual antigamente 2012, não. A gente gravou lá no Freak Zone número 5, o nosso podcast original que a gente falava sobre cultura pop, que era uma heliscópia do Nerdcast, como vários outros podcasts da época, não é mesmo? Mas aí a ideia é o seguinte, que a gente já flertava com esses assuntos lá idos de 2012, então a gente trouxe a equipe original do episódio número 5, né, que a gente falou sobre criptozoologia, para trazer mais casos insólitos sobre monstros, criaturas horripilantes e coisas nesse sentido, que abrangem aí o mundo da criptozoologia.
Nossa senhora, até a abertura original ele citou agora.
É a mesma abertura, Rafael, é a abertura do Mundo Freak Confidencial.
É que eu não escuto a abertura, meu Deus.
Eu não escuto podcast, né?
Não, eu joelho que ia falar isso, ele botou a abertura só no finalzinho.
Mas então, gente, vamos... não, tem que introduzir vocês. Temos ele aqui, nosso queridíssimo professor de história, Rafa Jacona.
Opa, eu aí de volta, graças ao nosso camarada Nando, que me deu um microfone novo, novinho, poderoso, LX6000. Muito obrigado. Vamos falar sobre coisas estranhas e microfones.
Exatamente, saindo da geladeira, né?
Podemos dizer que o Nando é o novo Aster na vida do Rafael?
Praticamente a mãe.
E temos aqui ela. Cara, vocês não respeitam a ordem de entrar, né? Vocês já estão conversando, rindo, vocês estão achando que isso aqui é bagunça. Temos aqui ela também, Ira Morato Croft. E aí?
Olá, ouvinte. Olá, pessoal, tudo bem? Vai ser ótimo gravar esse programa. Também já quero deixar uma abertura aqui para o ouvinte que sim, você vai ouvir muitas risadas nesse programa. Não quer dizer que estamos tratando o assunto como piada ou coisa e tal, mas é porque nós somos amigos de longa data. É o início de tudo, tudo, tudo. E realmente, quando eu digo que o Zé sabe tudo, é porque o Zé que sempre cuidou dessa bagaça. O Zé que sempre eu acho que tá na vida do Andrei. Para quem não lembra, ele também esteve num especial que nós gravamos pro Andrei quando fizemos 3 anos de programa. Ele não tem numeração, ele entrou no feed escondido, foi uma surpresa pro Andrei. Mas ainda assim, espero que vocês gostem desse programa e se divirtam com a gente, porque pra gente é muito legal estar aqui.
Temos aqui ele também. Nosso querido Zé Saika. Cara, quanto tempo você não aparece aqui no Mundo Freak, cara? E aí, você fugiu da gente? O que aconteceu?
O criptídeo mais fácil de amar. Aquele que sempre se encontra no canto do seu olhar. Zé, aqui está.
Olá. Nossa senhora, ele
Nossa.
Voltou poeta.
Como vão, pessoas? Saudade de vocês. Caras belas, menos o Andrei, é claro, como sempre. Como
gente,
eu falei, nem tudo muda.
Gente, eu estou impactada, porque quando eu conheci o Zé era programador, e agora ele é um literato, filósofo, gente.
É isso que fazer um curso de humanos faz com você.
Mas tu fez curso de humanas? Que porra é essa? O que tá acontecendo, cara? Você era programador? O que que houve? O que caiu tua vida? Caiu nas drogas?
Basicamente. Ainda na biblioteconomia. Saudosa.
Então é isso, galera. Vamos lá pros recadinhos e a gente já volta para falar sobre esses monstros misteriosos. você que é carioca, vamos começar esses recadinhos falando da Penumbra Livros, que vai estar presente na Festa da Lei, a comemoração dos 114 anos do Livro da Lei, no dia 7 de abril de 2018, esse final de semana de lançamento do podcast, tá? Organizado lá pelo Calem, pessoal lá do Foco de Pestilência. Vai ter apresentação de música, teatro, exposição de arte, além de bebidinha, já que é uma festa. E quem quiser comprar o Pergunte a Babalon e os outros livros da Penumbra, sem pagar frete, com desconto e ainda trocar um dedinho de prosa, é só dar uma passada lá. As festividades ocorrerão das 14 às 21 horas e a entrada é gratuita. Vai estar o link aí no post, galera, pra quem quiser se interessar. Bora lá. Primeiramente, agradecer a você que nos apoia financeiramente. Pra você também que não apoia financeiramente, mas apoia a gente de outras maneiras. Dando curtida, compartilhada, RT, indicando para os seus amigos. Mas se você quer passar aí desse nível e ajudar a gente com uma contribuiçãozinha bem pequenininha, R$4 por mês é o preço de uma passagem hoje de transporte público. Lembrando que o apoio é mensal, recorrente. Corrente, e obviamente você pode cancelar quando quiser, você pode mudar o valor do seu apoio, por aí vai, né? Dá uma olhada lá no nosso Apoia-se, vou deixar o link aí no post aí pra vocês, dê uma olhada nas recompensas, nas metas, olha só que bacana, a gente tá quase batendo a meta do Hora Morta, não sei se vai durar pra sempre, mas acho que vocês vão curtir. Lembrando que o Criptologia vai sair, cara, tá ficando massa a temporada, tá muito legal. E ó, já vou dar um mês, hein? Vai estrear em maio, galera. Meados de maio aí, com toda certeza, entregarei o dia em breve, em breve. E gostaria de agradecer muitíssimo as pessoas que colaboraram com essa pauta, que é o Robson Lima e a Pris Guerreiro na revisão. Muito obrigado, galera, aí, por essa pauta que ficou maravilhosa. E outra coisa, voltando aqui, pra você que é apoiador, eu vou estar entregando na publicação desse episódio uma enquete que vai tirar vocês do chão e vocês vão entender o porquê que a gente tá guardando umas coisinhas aqui, hein? Ó, eu não... Será que eu falo? Eu não vou falar ainda, não. Mas, ó, produto qualidade Mundo Freak chegando aí em breve, em muito em breve. É um item que a gente já vendeu, que é muito pedido, Deixa eu ver se eu dou mais uma dica. Vou dar a dica do que a pessoa que apoia a gente, tá nos nossos grupos secretos, vai ter. Ela vai ter a possibilidade de escolher cor desse produto. Acho que já dei já o suficiente, hein? O que vocês acham? E lembrando a todos vocês que o meu livro, Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes, está praticamente solto aí no mundo. Não dá mais pra comprar na Penumbra Livros, ele esgotou na editora, tem pouquíssimos exemplares rodando aí pela Saraiva, Livraria Cultura. Dei uma olhada, dei uma pesquisada e, ó, galera, eu não vou fazer também o anúncio agora, nesse exato momento, vamos guardar um pouquinho mais pra frente, mas eu digo pra vocês, essa versão de luxo não vai mais existir, tá certo? Capadorinha, nome de apoiador, tem um capítulo inicial do livro 2 nessa edição, então você já pode estar sabendo o que vai estar rolando. Quer dizer, eu não tinha anunciado que tinha livro 2, mas não era isso. Vamos começar o programa. Depois a gente se fala. Fantásticas e onde elas habitam. É isso que vamos descobrir através de uma viagem fantástica pelo maravilhoso mundo da criptozoologia, que, para quem não sabe, é um termo comumente usado para falar de um estudo, né? É um estudo em si, em que cripto vem de oculto, do grego, e zoologia é o estudo, né? A ciência dos animais. Então a gente tem essas duas palavras. A criptozoologia é o estudo dos animais ocultos, secretos. E a gente já falou sobre isso muitas vezes aqui no Mundo Freak, mas caso você tenha aí pego esse episódio pela primeira vez, nunca escutou nenhum outro, criptozoologia significa isso. É o estudo desses animais misteriosos que todo mundo diz que não existe, mas que algumas pessoas dizem que existe, né? A gente já dedicou episódios inteiros a várias delas. Então a gente teve um episódio sobre Yeti, sobre o Mothman, o Homem-Mariposa, pra quem não lembra. A gente teve episódios sobre o Monstro do Lago Ness e algumas outras criaturas, além, é claro, de já ter também gravado compilados disso em outras ocasiões. Essa seria a segunda parte desse compilado, que também a gente gravou lá no nosso saudoso Freak Zone Podcast número 5, como a gente foi falado. Se você tiver uma curiosidade mórbida, tal qual você para com um carro pra ver um acidente ao seu lado, porque você não tem juiz nessa sua cabeça, você pode ir lá escutar.
Andrei, falando de ouvintes do Mundo Freak, boa parte são mórbidos pra caramba, cara.
Não fale mal dos ouvintes do Mundo Freak.
Mas peraí.
Não falei mal, falei uma característica, não é mal.
Qual é o problema de acontecer um acidente na rua, na pista, e a gente querer parar o ônibus e o carro pra querer saber o que tá acontecendo?
Pessoalmente não paro. Eu pessoalmente
pois
não
é, eu não entendi. Eu não sabia o que ele faz com a vida dele.
A gente quer saber das coisas, não é?
O espetáculo da vida acontecendo ao lado dele e ele olhando pra frente.
Espetáculo da morte.
Exato.
Gente, vocês não prestam. É isso que eu queria dizer pra vocês.
É o ciclo da vida acontecendo.
Eu só sirvo de mau exemplo, Andrei.
Ai, mas isso aí é claro como deve ser, né? Enfim.
Veja pelo lado bom, Rafael. Pelo menos se presta.
Bem, a gente vai falar, pra quem, assim, o que que tá valendo na criptozoologia ou não. Porque o nosso episódio, que a gente também tem um Mundo Free Confidencial, que a gente chegou a falar também sobre criptozoologia de maneira geral. Mas a gente recebeu algumas críticas relacionadas a que tinha muito espírito, tinha muita lenda urbana. E que o estudo criptozoologia é um estudo sério, comprometido com a verdade. Então, a gente pediu pros pauteiros elaborarem...
Ei, Andrei.
Oi.
Sentindo que você está falando com um tom de sarcasmo maior do que eu deveria. Isso é realmente um assunto muito sério. Você não tem que ficar falando com esse sentido. Não é assim, não é assim. Tira o Porsche do seu corpo.
Nossa, boa. É que se não fosse sério, não teriam estudos e não teriam pessoas estudando sobre isso, não é mesmo?
É claro
que se for pra gente levar pro lado do cético, do, entre aspas aqui, os cientistas que consideram isso como pseudociência, que, né, nada, tudo que está fora do seu alcance, tudo que está fora da sua alçada é desconsiderado. Mas... estamos aqui para revelar justamente isso, mano. Acreditando ou não.
Então tá bom. Tá bom, isso é o que vocês estão dizendo. Então beleza, né?
Na verdade, eu passei um pano.
É isso. Ira, você tá o Andrei de alguns anos atrás. Você tá o Andrei em cima do muro.
Não, Andrei. Não.
Meus pêsames.
Exatamente. Não, por favor.
Porque hoje o Andrei, ele dá a voadora primeiro e pergunta depois.
Ah, eu gosto de você falar assim na terceira pessoa, porque você sabe que não é você. Você está falando de outro Andrei. Muito bem.
Zé, fica quieto aí. Bem, vamos começar então. Vamos falar de uma criatura que particularmente eu fui conhecer nessa pauta. Eu não sabia do conceito sobre ela. Se mistura bastante com ufologia, que são os RODS. R-O-D-S, que seria, em uma tradução aí literal, seria algo como bastonetes, né? Acredito que quem já jogou jogos de RPG conhece aí, sei lá, Fire Rod, tipo, você joga uma bolinha de fogo e tal. Geralmente é o cetro ali do mago. Mas nesse caso, RODS é uma denominação a criaturas que tem um outro nome, como Skyfishes, que seriam essas criaturas voadoras que têm uma estrutura física similar a filamentos voadores. Eu vou deixar uma ou várias ou vídeos aí para vocês darem uma olhada como é que funcionaria. Eles lembram como se fossem lanças, né, que têm estruturas de filamentos em volta do corpo e isso daria a habilidade deles voarem. Tem diversas fotos sobre esse tipo de coisa que também aquece aí a discussão de se essas criaturas existem ou não. Porque são aquelas famosas fotos mais embaçadinhas, né? Sem muita definição, que o pessoal sempre pega no pé.
Em preto e branco, à noite, chovendo.
Exato, mas vai que tem a criatura de hábitos noturnos, né? Que gosta de sair à noite pra, enfim, pensar na vida enquanto está chovendo. Pega sua caneca de café e olha pro céu noturno enquanto chove e fala: nossa, estou nesse mundo e o que eu faço agora? Né? Esse tipo de coisa contemplativa. Vai que eles gostam desse tipo de coisa. A gente não pode julgar também.
Não, posso julgar sim agora. Se o julgamento é certo ou errado, é outra coisa.
Então, a primeira vez que a gente ouviu falar sobre essas criaturas foi lá em 1994, quando o mexicano naturalizado norte-americano José Escamilla capturou em filme alguns desses estranhos filamentos voadores com sua câmera. E sem ter uma resposta, ele batizou de Rod e, enfim, começou a fazer palestras e dar aulas sobre esse tipo de fenômeno. Essa foto foi retirada, né, foi tirada em uma região próxima a Roswell, e esse mexicano naturalizado, ele disse que ele estava tentando fotografar discos voadores quando pegou o fenômeno. E até hoje há um debate não muito levado a sério dentro da ufologia, sobre se essas coisas seriam criaturas advindas da Terra mesmo, criaturas desconhecidas, ou sondas de UFOs, né, de OVNIs, sondas alienígenas soltadas aí pelos discos voadores. O que você acha, Rafael?
Cara, eu acho que isso aí... Eu queria ver primeiro se isso aí não fosse um erro da câmera, né? Porque o espaço poderia ser, sei lá, alguém jogando alguma coisa pro alto e essas fotos dessas câmeras com uma qualidade superior desse tipo. Por uma foto só não dá muito pra identificar, não, entendeu? Mas tem poucos detalhes sobre isso aí. Agora, sondas ufológicas? Não. Eu acredito mais naquelas sondas boleadas, algo menor, não algo tão chamativo assim. Eu achei esquisito. Achei suspeito demais esse cara levantar essa bola aí.
O que você acha, Ira?
Então, de todas a lista de criaturas que nós temos aqui, quando eu li essa foi a que eu pensei, nossa, essa pra mim é a mais sobrenatural. Eu também achei muito estranho. Eu sei que a gente tem uma lista de criaturas estranhas e tal, não dá pra dizer o que é verdade e o que não é. Muitas coisas são lendas, muitas coisas se perdem. E particularmente esses rods, esses filamentos, além de ser tão comum... Essa história de fotografia, desde fotografar espíritos, fotografar qualquer outra coisa estranha, esse filamento pra mim entra nisso, sabe? Eu não saberia dizer se realmente é uma criatura ou se é um problema na hora de tirar foto, se é um problema físico, aconteceu alguma coisa. Não é um animal, não é uma criatura que eu fosse considerar um animal. Achei muito estranho.
Uma pipa, uma raia, sei lá, achei... Achei qualquer coisa.
Até mesmo pelo formato, se for voltar com a criatura, como é que essa criatura está voando, se você vê pelas imagens da impressão, que é como se fosse uma linha central, com outros braços menores separados nas laterais e fazendo, movendo em forma de espiral, como se estivesse perfurando o céu.
Mas você sabe o que eu achei quando eu olhei pela primeira vez rapidamente? Achei que era um cabo de vassoura com um saco plástico agarrado nele.
Nossa!
Tu tá olhando a mesma foto que eu, pera aí.
Tô olhando aquela foto ali, que tem um pessoal tá embaixo.
Então, eu acho que pode até variar um pouco, sabe? Tipo, cada pessoa... Quando a gente gravou aqui, o último de vídeos... Não foi. Foi aconteceu comigo e uma fã enviou um vídeo em que ela gravou, a mãe dela gravou 3 orbes caindo no quarto dela, bem, sabe, colocando em câmera lenta. A gente discutiu isso com a galera que tava aqui na live e tal. Eu acho que entra nesse mesmo quadradinho, nesse mesmo pacotinho de informações que é difícil a gente definir. Aconteceu alguma coisa estranha ali? Aconteceu, mas eu não nomearia isso, sabe? Eu não definiria o que é isso. É muito estranho.
Eu acho que o mais incomum aí é a qualidade da foto e entra naquele contexto. Ele estava procurando OVNIs e ele acabou encontrando uma coisa que ele associou a OVNIs porque ele estava procurando OVNIs.
Que?
Não que tenha nenhuma ligação direta aos OVNIs, mas já que ele estava procurando e essa coisa estranha apareceu, ele fez uma ligação. Então, assim, pela qualidade da foto... desse caso aí, eu não sei qual é o tamanho, a velocidade do obturador, eu não sei exatamente como se chama, mas eu não sei qual é a velocidade. Então poderia ser, por exemplo, uma coisa de um tamanho X e quando ele expôs a foto, a parada ficou alongada, sabe? Eu não sei exatamente como...
Sim. Existe um efeito que eu não lembro agora, quando você abre o obturador e pega um pouco de luz e ali faz a imagem, né? Quando você abre demais, tende-se a ficar todo embaçado a imagem e a luz, sim, né? Como aquilo faz com que mais luz entre, as luzes ficam mais pulsantes e como você tá registrando mais tempo, né? Então, por exemplo, é muito comum quando você tem uma câmera, né, melhorzinha, você configura ela pro obturador. Eu acho que é obturador o nome. Ele abrir e fechar mais lentamente. Você fica com uma fonte de luz, tipo a luz da câmera ou uma lanterna, tipo balançando e dançando igual a Globeleza. Alguém tira uma foto disso com o obturador, com esse tipo de configuração, e parece que você tá fazendo ali um show de luzes, né? Fica ali um rastro luminoso. Faria sentido dentro dessa explicação, sim.
É isso que eu acho. Eu acho que é alguma coisa que tem um formato X e... deu uma exposição de luz excessiva, alguém estava com alguma lâmpada ligada, então estava refletindo excessivamente, e acabou tendo um formato diferenciado. Na hora, talvez, o cara nem reparou exatamente o que era, mas quando ele revelou, ele... Caraca, estava aqui, eu não reparei muito bem, não vi direito, passou rápido. E acabou sendo assim.
Então, um problema também, foto desse tipo, nessa resolução e qualidade, é porque você não tem como saber a distância que isso tá da câmera. Pode estar muito perto se é algo pequeno, pode estar muito longe se é algo grande. Você acaba não podendo saber nesse sentido.
Com certeza tem esse problema, sim. Agora, eu vou agora invocar... aí, esses otakus nojentos aqui que estamos aqui hoje. Pra...
Olha o respeito, hein? Foi o primeiro animal que eu vi. Nossa, como eu reconheço esse.
Tipo, o otaku foi o primeiro animal que você viu? Não entendi.
Meu Deus.
Esse é o Andrei.
Ah, Andrei.
É uma falta de respeito com os ouvintes.
Ouvinte não. Ouvinte não, que não tem nenhum otaku ouvindo, não.
Com os admiradores, com os apreciadores. Dores da obra oriental.
Não tem otaku aqui, não.
Tanto de mangá quanto de animação. Olha só que isso, Andrei.
Sommelier de animações orientais, Andrei. Por favor.
É por isso que você não me acompanha mais anualmente no Anime Friends, não é?
Graças a Deus.
Pô, mas isso é livramento na vida do Andrei.
Porra, como? Mas, assim, pra quem é fã aí da arte nipo-oriental japoronga, você tem aquele anime chamado Mushishi, que acredito que vocês já tenham visto?
Não, nunca vi, não.
Um dos meus favoritos.
Eu lembro de você falando dele, Zé.
Sim, grande, recomendo sempre.
Fala, como é que é o Mushishi aí pro pessoal que não conhece?
Mushishi segue um cara que é intitulado um Mushishi, que no, na obra seriam espécie de pesquisadores, meio cientistas, numa época meio indeterminada do Japão antigo, que trabalham com, não vou dizer criaturas, mas entidades que ficam entre o místico e o real, vamos dizer assim. Que ele coloca até, quando dá exemplo dentro do anime, que coloca assim, entre a V do que sai do coração e a mão, pra exemplificar entre o espiritual e o real.
Não, só pra explicar, que eu acho que o Zé tá muito louco.
Entendendo
tá
é nada.
Eu ia explicar agora, né?
O Zé ficou filósofo e ficou complicado pra cacete.
Então, eu ia falar, eu sou super fã do Zé, eu adoro o Zé, mas... Realmente, Zé,
você
daí...
Eu ia explicar agora, Andrei me contou.
Você começou a andar com essa galera de humanos, daqui a pouco você vai estar que nem o Kellys, ou você já está vendendo miçangas na esquina.
Culpa não é minha se o Andrei pediu falar meus animes favoritos.
Vai, termina então, termina a explicação.
Deixa eu continuar. Essas criaturas, as entidades aparecem no anime, vários efeitos místicos, que ele é um exemplo que eu até liguei justamente com o que a gente falou agora dos Rod, Skyfish, que tem um episódio de uma criatura, justamente nesse mesmo formato, voando pelas nuvens, que deixa um filamento descer do céu até a terra. Se uma pessoa tocar nesse filamento, a pessoa é raptada por ele. Lembrou fatalmente esse primeiro que o Andrei falou dos Rods. Tem vários exemplos assim, não pode dizer que unem.
Mas faz... o Japão tem várias dessas criaturas assim, né, cara?
E do jeito que eles pegam, é tudo muito variado no sentido. Não é também, até que o Andrei falou, muito pro espiritual. Varia grandemente sobre isso.
É interessante porque o Mushishi, ele... O Mushishi é o nome de umas criaturas dentro do desenho da mitologia. Não é nenhuma mitologia própria do Japão, não. Ele faz até uma brincadeira com yokais, de que alguns yokais seriam até mushis e tal, mas é que seria como se fosse uma forma meio espiritual, meio físico, que seria que, se a gente tem cinco formas de seres vivos na Terra, que são, sei lá, os fungos, os vegetais, os animais, as pedras, o Mushishi é como se fosse cada dedo de uma mão seria uma forma dessa, e o Mushishi estaria ali na base da mão, né, que seria como se fosse uma vida primordial ali, semi-espiritual, e que só poucas pessoas conseguiriam ver, né, e é comum que é um anime bem bonito, filosófico, que fala um pouco sobre a vida. Ele é bem paradão também e tal, ele não é muito, né, às vezes
é mais contemplativo.
Contemplativo é a palavra certa.
Exatamente, a arte dele é linda. E ele também, como o Zé, né, está filósofo, ele também faz diversos comparativos com a nossa vida. De, não só espiritual, mas reflexo das nossas vidas no dia a dia, como comportamento. E aquilo que eu também estava falando, meu, ele sai muito mais do aspecto criatura para algo sobrenatural. Eu acho que é meio difícil entender em que momento isso é uma criatura e que momento isso é um ser espiritual.
Eu acho que é bem fácil, Ira. Tenta dar um tapa nele. Se acertar, a criatura. Se errar... É espiritual, se passar por dentro é espiritual.
Já patenteou isso?
Ah, Eu poderia.
Tem uma criatura que eu andei estudando pra alguns anos, chama Andrei. Eu queria testar isso. Posso recrutar você? Você e seu teste?
Pode, pode, à vontade.
Olha, que era a criatura chamada Andrei, ela tá fora da jurisdição aí dos muxixes.
Que é isso?
Não pode.
Outra coisa também que cabe bem dizer, tá? A questão do muxixe, que ele também coloca essas entidades, eles nunca colocam assim, boas ou más, eles são questões como se fossem elementos da natureza. Até mesmo é questionado se elas têm, como é que se diz, um raciocínio próprio, ou se elas apenas são.
Consciência e tal, exato. Uhum.
Mas se elas são animais, elas seriam contra esse tipo de senso de bom ou mal. Animais não são bons ou maus.
Sim, sim, tá ali dentro da discussão, né, do aspecto moralizante, né, se elas são criaturas, enfim, que são, seria morais, né, criaturas que não...
Cheias de amor.
Podem fazer o bem ou o mal, só que o bem ou o mal quem define é a gente, né, então elas estão acima disso aí. Mas enfim, vamos lá então pro próximo criatura, próximo caso. Bem, temos aqui o nosso Ahu, né, com dois O's, né, A-H-O-O-L, que seria um bicho muito esquisito na floresta, habitante da floresta de Java. Assim, a imagem que tá aqui ilustrando na pauta parece um urso morcego voador.
Parece um bicho do desenho do Avatar, sabe,
na verdade, parece um morcego usando uma jaqueta de pelo, mas tudo bem.
tô imaginando agora, alguém que tem um morceguinho de estimação, aí ele vai na costureira e pede uma jaquetinha e veste um morceguinho de uma jaquetinha.
Por favor, eu quero uma jaqueta pro meu morcego. Isso tem muito cara da minha esposa, tá, pedir uma roupa pro bichinho.
Gente, ok. E seria essa criatura que, dentre muitos criptídeos, não é bem documentado, né? Não tem foto nem nada do tipo. Então mistura-se muito na área da lenda e da mitologia. É citado com uma envergadura de 3 metros, quase o dobro da envergadura de um dos maiores mamíferos voadores que existem, que é a raposa voadora. Vou deixar aí que, realmente, a raposa voadora é um bicho espetacular. É o bicho mais fofinho. Em breve eu vou estar dando entrada em Java com a minha raposa voadora, que são bichos... Parece um cachorro que voa. É muito bom. Deve transmitir raiva, que é uma beleza. E o Ahu foi descrito pela primeira vez por Ernest Bartels, que havia publicado relatos de seu trabalho ao explorar as montanhas de Salak, na ilha de Java. Uma das especulações sobre a existência da criatura surgiu e identifica ele como talvez um fóssil vivo, sendo aí talvez um pterossauro, já que algumas espécies identificadas de pterossauros possuem pena, e alguns até ali aquele momento de transição entre pelos e penas, o que daria muito esse aspecto peculiar ali, que a gente não vê mais hoje, né? Que os dinossauros aí tinham as peninhas e tal, que vieram das escamas e por aí vai. Então o Ahu seria uma dessas criaturas, um elo perdido aí, que sobreviveu nas ilhas de Java.
Sabe o que eu achei sobre esse caso aí, cara? Que pegando esse exemplo que tu citou do morcego gigante, seria literalmente um animal que foi identificado de uma forma errônea. E provavelmente é um morcego gigante, um morcego lobo, um morcego raposa, raposa morcego, não sei, uma porra dessa. Algo que já é conhecido, mas é difícil de achar, e identificaram errado. O cara identificou errado, falou que talvez ali não tinha isso, mas achou um pouco diferente, tava escuro, tava tenso, tava nervoso, e é assim, identificou errado e achou que era algo novo e não é.
O que você acha, Zé?
Eu vou dizer que eu tô na mesma onda do Rafael, porque tanto de você não ter, digamos assim, comprovação entre várias aspas gigantes com alguma foto ou coisa do tipo, tem apenas relatos desse nível, acaba muito sendo. Provavelmente vai ser mistura de alguma lenda da área, com certeza, com algum bicho que existe lá, juntou-se um com o outro e se deu em algo crível desse jeito.
É porque...
Então, e se a gente for levar, tipo, por exemplo, que ano que ele viu isso, que situação, como é que o cara estava...
Bêbado, provavelmente.
Eu concordo com o Rafael também.
Que maldade.
Eu acho que foi facilmente confundido. Pode ter sido um morcego gigante. Ele podia estar com raiva, sabe? Agressivo, alguma coisa assim. Poderia nem ser uma mistura de animais, mas só um morcego mesmo. E depende como que o cara viu. Como que ele, sabe? Se ele se assustou, se ele ficou aterrorizado e acabou, sabe, dando uma aumentadinha ali na sua descrição, alguma coisa desse tipo.
É que nem quando tem alguns casos, por exemplo, quando a gente tá falando, sei lá, de pé grande, por exemplo, lobisomem pé grande. Não tô dizendo que eu acredito ou desacredito, mas em alguns casos, quando o cara dá explicação, não é muito difícil entender que o cara viu um urso, mas o camarada tava cagado num nível tão épico ele viu a porra do urso de uma forma que ele falou que era um dinossauro, que era um pé grande, que era um lobisomem. E, mano, aceito, cara. Acho que o cara se enganou e ok, sabe? Dependendo do momento do cagaço, não tem muito o que explicar, não. Então, acho que pode muito desses animais deve ser algo do tipo. A pessoa, num medo total ali, cercado, acaba se enganando mesmo. Acredito que esse bicho aí não é nada tão fantástico assim, tão diferente. É um... muito parecido com o lobo morcego, com a raposa morcego mesmo, só que um pouco diferente com um detalhe ou outro, e só isso.
Entendi. Perfeito, perfeito. Olha, eu acho que faz um tanto de sentido isso, né? Mas eu também acredito que possam ser lendas locais, porque, por exemplo, uma criatura que poderia ter sido confundida é que existe lá nas ilhas de Java uma coruja do mato de Java, né? Que tem ali o nome de Strix Leptogramia Bartelsi, que é o nome científico dela. Que é uma espécie que teria uma característica que também tem nos Ahus, que seriam grandes olhos negros, essas corujas também têm. E assim, obviamente, não chegam a 3 metros de altura, mas aí pode realmente, né, a gente brincar um pouquinho com essa coisa do cara aumentou um pouco a história, ou então é uma lenda de uma coruja super grande que chegou a nascer. Imagina, a coruja coloca um ovo de avestruz, aí nasce uma corujona, e aí nasceu a lenda? Não sei, né? Mas tem muito dessa coisa, né? Poder de confundir com animais que realmente existem, né? Acho que faz sentido.
Até porque dá pra identificar, pelo menos em histórias assim, essas do Ahu, quando você vê a descrição, dá pra ver porque o cara não tentou aumentar tanto. Porque se ele quisesse inventar, ele ia inventar uma coisa tão sem graça assim. Isso aqui é básico. É um morcego com algumas garras. Não é nada assim demais. Pra pessoa querer inventar isso é porque tá muito na necessidade.
Necessidade.
Que, né? Porra, o cara, tipo, perdeu ali as bananas do chefe da tribo e falou: porra, preciso de uma desculpa. Aí nasceu o Ahu, né, cara? Mas o interessante.
Mas eu vou dizer que eu nunca gostei tanto do Ahu, não. Prefiro o Ahu.
Jesus, né? Mas uma característica interessante que talvez a gente possa correlacionar aí com essa questão da coruja é o chamado, né? A coruja tem um pio muito único e característico. Ahu, ele também tem um grito muito característico e único, né? Então pode fazer parte aí das lendas como uma criatura mitológica, né? Do tipo, por exemplo, o Diabo da Tasmânia, né? Que durante algum tempo foi considerado uma criatura criptozoológica, tanto que recebeu esse nome mítico de Diabo, né? Que seria, ele emitia um som de risadinha, né? Que lembra risadinha. Então imagina, tu tá à noite, aí de repente tu vê 2 horas na escuridão, vê um bicho rindo da tua cara. Tu fala, caralho, é o capeta, é Satanás, né? Querendo comer meu cu.
Mas se nós estamos falando de uma criatura que tem poucos relatos, que quase não se tem informações alguma, como é que a gente pode dizer que esse era realmente o som que ela fazia? E se o Ernest, que publicou esses relatos, e até o momento só foi ele que fez isso, se ele também não se confundiu com isso? Às vezes era uma corujinha passando ali e ela toda fofa, E aí o cara em pânico, assustado, já tinha achado que era um morcego de 6 metros, 10 metros, que tava tentando atacar ele, e de repente ele já ouviu aquele barulho e já imaginou um T-Rex chegando, sabe?
Rapidinho, rapidinho. Pode... Só pra critérios de pesquisa, Ira, você pode imitar novamente a coruja? Como é que é? Tá, obrigado.
Da próxima vez, ouvinte, R$50 a entrada para viver as minhas imitações aqui no Stand Up Mundo Freak.
Jesus. Ira, no dia que tu...
Vai lá, elefante agora, elefante. Elefante.
Entendi. Vamos lá, vamos pro próximo aí que tá indo ladeira abaixo. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre as criaturas atmosféricas. Nesse caso, não se trata exatamente de um ser em específico, mas de um grupo de seres que, teoricamente, viveriam aí na atmosfera terrestre, mas que não podemos vê-los, olha só que conveniente, mas que estes seriam, em certo ponto, parecidos com água-viva. Então, viveriam lá no alto da atmosfera, teriam corpos de formatos e densidades bem leves e que seriam capazes de flutuar, enfim, levados pela corrente de ar e coisas desse sentido. Existe, inclusive, um termo específico para lidar com esse tipo de criatura, que é o Ebane, ou Ebane, que seria... Entidade Biológica Aérea Não Identificada. E eu achava que OGNI era o nome mais ridículo para esse tipo de coisa, mas tem Ebony aí para vocês aí. Cara, tipo, tem uma imagem aqui que é muito engraçada, né? Que é como se fosse uma água-viva mesmo no céu. É bem interessante, cara. Assim, obviamente, não dá para levar muito a sério, mas acho que dá pra gente brincar um pouco com a existência desse tipo de coisa, né?
Cara, quando eu vi isso aí, eu tava vendo há um tempo atrás, bem, um tempo que não determinado, alguns anos provável. pesquisas, assim, lá do, daquelas pesquisas legais do, do History, na época que eu assistia. E documentários de extra-biológico, sabe? Como seriam criaturas de outros planetas, seriam grandes, pequenas, etc. Nessa pesquisa, o cara vai colocar a ideia de que como seriam criaturas que vivessem num planeta gasoso, se um planeta gasoso poderia habitar criaturas. E justamente as criaturas que o cara vai citar que poderiam existir num planeta gasoso são criaturas que flutuariam na atmosfera. Exatamente como são essas criaturas aí, águas vivas que flutuam na atmosfera. Quando eu li essa imagem, eu lembrei disso. Falei, cacete.
Eu acho bem justo isso, independente do formato dela, de ser parecido com uma água viva, ela poderia ter um outro formato, mas se for pra gente levar em conta que a água viva possui 90% do seu corpo de água, e é aquela água do mar no ambiente que ela está inserida, por que um animal não poderia ser dessa mesma forma, só que gasoso também, feito de ar?
Eu acho que não faz sentido, porque...
Peraí, eu vou patentear o vento vivo.
Vento vivo? É isso aí mesmo. Não, é que assim, agora os biólogos, né, vão rasgar o cu pela cabeça, né? Primeiro, a gente também, você vive de 70% de corpo de água, então ter muita água no organismo não é lá muitas coisas. Mas a questão da água viva, de ter, sei lá, 99% do corpo de água, é que, vamos lá, né, ela consegue ser viva porque a água é um líquido, e como líquido ela consegue levar ali as células, provavelmente, de uma maneira que eu não consigo entender e compreender. O ar não teria esse efeito, já que o ar está mais preocupado em voar por aí, não sei.
Não é porque é líquido, é porque são células vivas. E por que o ar não poderia ter células vivas?
Eu acho que o fundamento dessa questão não é o que tem 90% de água, se tem 70% de água, se tem 90% de ar. É o que compõe os outros porcento, né? Tá bom, 90% é ar. Ok, o lance é o que compõe o restante dos 10%. Independente do que for.
É ódio, provavelmente. Vou com a força do ódio.
De novo cai o problema lá dos rods. Como é que isso voa? Qual o mecanismo de voar?
Então,
de avoamento?
Nesse documentário lá de extra biologia, o cara vai descrever como se eles voassem de acordo com como se fossem balões, pegando o ar quente que desses planetas gasosos emanariam, enfim. Mas é um documentário a nível do History. Não tem muitas explicações práticas. Só vão levantar a ideia, entendeu? Agora, isso no planeta Terra, eu acho que seria... E principalmente o fato de... Ah, são criaturas que não dá pra ver. Porra, não dá pra ver fantasma, cara. Isso aí é outro esquema.
Esse de não dá pra ver, não só com essa criatura, mas com qualquer outra que qualquer pessoa tenha relatado, já passa a ser duvidoso. Como é que é a mesma história do só os inteligentes estão vendo?
É, mais ou menos isso. É complicado falar que não dá pra ver, prejudica o esquema do... Não dá pra ver, é muito conveniente, né? Como vocês já acabaram de falar.
Olha o Rafael cético aí, gente.
Cético não. A gente não tá falando de uma tecnologia, de alguém inteligente que vem de outros lugares e algo do tipo. A gente não tá falando de um espírito. A gente tá falando de animais, criaturas. Criaturas que não dão pra ver, mas não são microscópicas, são do tamanho, sei lá, de um carro, de um tamanho de um cachorro. E não dá pra ver, porra, aí também é sacanagem, né, cara? E complica a explicação. Então, de algo inteligente, algo que tá ali, mas não dá pra ver. Aí complica.
Aí, adicionando aí do Rafael, então, minha pergunta. Ok, não dá pra ver. Como é que foi detectado? Se além de você não poder ver, são, teoricamente, na atmosfera. O que é que você usou pra ver exatamente isso?
Ódio.
Então, mas é que a ideia é que, tipo assim, não é que não dá pra ver, vamos lá. É que elas seriam tipo água-viva mesmo. Então, você tem aí, se na água ela já se confunde ali com o ambiente em que elas vivem, e naturalmente, né? Até mesmo na praia, você é difícil ver, é fácil você pisar em uma e acabar sendo picado, né? Enfim, ter queimado a pele por uma questão dessa. É até fácil, né? Então, a ideia é que, por ter essa coisa também da refração do sol e tal, elas seriam muito difícil de vê-las. Então, por exemplo, aqui, ó, seria, inclusive, algumas pessoas, criptozoólogos, que provavelmente devem estar brigados com os fólogos nessa guerra civil entre pessoas muito legais, que dizem que essas criaturas poderiam ser confundidas aí com OVNIs também, né? Então, dependendo de um certo ângulo ali, você conseguiria ver elas e tal. E aí, essas pessoas que acreditam bastante nessas criaturas também começam a falar sobre, como é que elas se alimentam? Aí fala um pouquinho, provavelmente de radiação, né? Umidade contida na atmosfera, né? Faria um processo similar à fotossíntese. Coisas nesse sentido, né? As especulações sobre esse tipo de ser surgiram, inclusive, a partir dessas suposições de astrônomos sobre a possibilidade de como seriam criaturas vivas que, porventura, habitassem nas altas atmosferas de planetas gasosos ou próximas de estrelas anãs, né? Isso aí provavelmente inspirou aí esses criptozoólogos a falar um pouquinho sobre isso.
Caralho, tá falando do planeta Terra, agora tá falando de estrela anã, agora não entendi porra nenhuma, mas tudo bem.
Não, porra, é que você não presta atenção, caralho. É que o conceito desse tipo de criatura nasce quando a gente tem um pouco dessa discussão e dessa... Como é que seriam animais se eles habitassem em planetas gasosos, né?
É isso que eu falei, André. Tu falou que eu não prestei atenção em você. Eu te falei exatamente isso.
Tá bom. E aí, o que vocês acham?
Como eu senti a falta de vocês dois brigando? Pode continuar.
Isso é tão lindo, né? Continua a mesma coisa,
Zé. O amor é eterno e belo.
Gente.
Não mudou nada. E tem os fãs do Rafael aqui também sempre apoiando ele. Parabéns, fãs. Parabéns, ouvintes. Continuem aí.
Falando em fã do Rafael, muito engraçado. Tem ouvinte agora pedindo desculpa pro Rafael ao vivo. Porque falou, pô, Rafael, quando eu comecei a escutar, eu tinha raiva de você. Porque, mas eu não te entendia. E aí, quando eu entendi o sarcasmo e a ironia atrás da sua voz, aí eu passei a gostar de você, que achei você um cara legal. Olha aí, rapaz.
O cara alcançou a iluminação, né, cara? Assim... Foi o que eu falei pra ele no Twitter, cara. O seu ódio não me afetava, mas a sua satisfação agora me deixa feliz. Isso que é importante.
Sem falar que a escada que ele comprou pra atingir a iluminação foi 2,50, mas tudo bem.
Porra, Zé.
O Zé tá superando, né, cara? Realmente, esse curso de humanas aí fez mal pro menino. É, vamos lá.
Tá tudo guardado, tô botando pra fora de uma vez.
Humanas vai bem pra quem? Não sei.
Olha, não fale mal.
Eu também não sei, Rafael. Concordo com você.
Não fale mal que temos vários ouvintes e participantes do curso de humanas. É. Agora a gente vai falar sobre uma criatura muito, mas bastante conhecida, né, no terreno criptozoológico, que são os Thunderbirds, que inclusive tem uma foto até bem famosa aí. Acredito que seja montada, mas vai que o pessoal acredita, né, que aquela foto de um pássaro negro, né, que parece ter pelo menos uns 5 metros, assim, de ponta a ponta de asa, e uma galera esticando ele. É uma lenda muito comum dos povos indígenas da América do Norte, principalmente Estados Unidos, essas criaturas mitológicas, né, que seriam pássaros do trovão. Então, são lendas de diversas tribos e que a gente tem aí também adaptações sobre elas, né? O nome, traduzido, significa literalmente pássaro do trovão, que se deve ao fato de que as lendas descrevem ele como uma criatura, pássaro gigante, capaz de criar tempestades e trovões enquanto voa, né? É os ápidos, né?
Basicamente.
Ele...
É o mesmo que está em Deuses Americanos.
Sim, é isso aí mesmo.
Lembra que ele se vê como isso. O pássaro do trovão, eu acho até estranho. Eu não sabia que ele era considerado um estudo dentro da criptozoologia. Porque pra mim, eu não sabia que ele era lenda. Ele eram relatos literários, entendeu? Ele era uma ficção literária. Eu não sabia que ele tinha todo este alcance com as pessoas passando pra frente como lendas e que era conhecido como uma lenda, como se supostamente tivesse sido vivo. Mas também não se tem resquício algum de algum relato, de algum estudo, de alguma coisa sobre ele, né? Continua sendo uma ficção.
Cara, parece que esse Thunderbird aí, não sei o quanto tem de veracidade nessa foto, mas ao meu entender pode ser que existiu e foi um animal que caçaram o último, que morreu pelos últimos, é tipo o pássaro Dodô, sabe? Ficou esquecido, mas porque ele acabou, entrou em extinção e quem viu, quem não viu nunca mais verá.
Exatamente. Então,
acho que pode entrar no caô desse aí.
Inclusive, muitas das criaturas criptozoológicas, tem algumas desculpas que o pessoal dá, porque hoje, mesmo com tanta tecnologia, a gente não encontra, que talvez essas lendas sejam indícios de que essas criaturas existiam em algum momento, só que elas hoje são, enfim, são criaturas extintas, né? Até mesmo questões de elos perdidos e coisas nesse sentido. Então, por exemplo...
Eu até acredito na sua extinção, assim como tem outras criaturas, mas mesmo assim, um estudo de criaturas que foram extintas, de animais que foram extintas, ainda existem, sabe, pequenos registros, estudos, encontro de fósseis, estudos da terra, estudo do ambiente. Mas o Thunderbird, pra mim, eu nunca ouvi falar sobre isso. Pra mim, sempre foi só ficção.
Então, ele é tipo assim, a gente conhece hoje pela ficção, Porque é como se a gente pegasse... É como se a pessoa só visse o Saci Pererê pelo Monteiro Lobato e achasse que o Saci Pererê é ficção. Não, é folclore. Para os índios daquela região, o Thunderbird existia. Ele era parte da mitologia local. E quando eu falo exatamente sobre essa coisa da extinção, vou dar um exemplo de algo que quase se tornou uma criatura criptozoológica. Por exemplo, o tigre da Tasmânia. Se você jogar no Google tigre da Tasmânia, ele foi um animal que ele foi extinto no começo do século XX. Tem hoje, ele conseguiu, o último da espécie foi registrado em filmagem. E ele é um bicho muito esquisito. Ele lembra um cachorro meio gato com umas patas traseiras tipo uma zebra. E tu, se a gente imagina que essa criatura tenha sido extinto 500 anos antes de quando ela teria sido mesmo, né? Que você tem um tempo da fotografia aí que conseguiu tirar foto. Seria uma dessas criaturas criptozoológicas que a gente poderia estar tirando sarra aqui, entende? Obviamente, não acredito que um pássaro consiga jogar eletricidade ou criar trovões, mas pode ser aí um pássaro imenso pré-histórico e pode ter em algum momento. Pode ter em algum momento da história dos Estados Unidos ele pode ter existido. Por que não?
Mas essa parada de poder de jogar raio, coisa assim, pode ser uma parte explicável. Por exemplo, imagina um pássaro desse tamanho fazendo o grito dele. Deveria dar um choque no ouvido, filho. Deveria ser um escândalo. O pessoal associava alguma energia que passava no corpo. Ainda mais aqueles nativos, eu creio que eles não conheciam a eletricidade, né? Então ficou uma explicação por outra e alguém atualmente falou: então ele dava choque. Que você sentia algo do tipo, e a explicação casou com choque e ficou choque.
Não precisa ir muito longe, né? A gente tem as lendas, por exemplo, Rasga Mortalha, que dizem que quando você, escuta o pio, encontra com ela na rua, significa que você vai morrer no dia seguinte, né? Então, assim, existir um animal e existir uma lenda que, obviamente, é uma ficção, não quer dizer que o animal não exista.
Inclusive, isso aí é o Zapdos do Pokémon, né? Só que o Zapdos é amarelo.
Exatamente. Requentando aí na piada que a gente fez. Mas é interessante porque os nossos Zapdos de estimação, as lendas contam que é o seguinte. Conta-se que há muito tempo os animais possuíam as mesmas qualidades que os seres humanos. Certa vez, uma baleia assassina gigante começou a devorar todos os salmões da região do oceano. E logo, os humanos começaram a passar fome. Apesar de os líderes humanos terem implorado para que ela parasse, ela apenas zombava deles, certo? A baleia. A situação chegou a um ponto em que os líderes resolveram se reunir para discutir o que fazer sobre o problema. Após um tempo, um forte vento começou a soprar, vindo da direção do mar. Raios cortaram o céu, trovões fizeram o chão estremecer. Eles sentiram então a presença de um ser invisível entre eles. Eu ajudasse vocês, o que vocês fariam por mim? A criatura perguntou. Os humanos disseram-lhe que se ajudasse, eles tratariam a natureza, os animais e aos outros da mesma forma, gentil, como sinal de admiração e respeito. Satisfeito com a promessa...
É bem que a baleia não é da natureza.
Então, é a baleia do mal, né? A baleia tem ódio no coração. Mas enfim, satisfeito com a promessa, o dono da voz apareceu. Era Thunderbird, o pássaro do trovão. Ele era muito, muito grande e tinha relâmpagos piscando em seus olhos e através de suas garras. O Thunderbird alçou o voo, produzindo um poderoso som de trovão com as batidas de suas asas. Ele pegou a baleia do mar com suas garras e a jogou sobre a terra seca, onde seu corpo se transformou numa montanha. Os humanos mantiveram sua promessa de serem gentis e generosos desde então, o que foi passado de geração em geração até as atuais tribos e vilas que hoje habitam a região. E aí veio o homem branco e fudeu com tudo. Mas essa é outra parte da lenda que ficou mais desconhecida. Mas é isso, né? É uma lenda indígena que fala sobre essa criatura e que até hoje o pessoal debate se ela poderia ter existido.
Gostei da lenda. Os índios têm lendas curtinhas e bem objetivas, eles são legais. Parece índio do Brasil.
E coisa de lenda assim que eu sempre acho interessante notar é que às vezes acaba até sendo algo bem simples de você fazer a ligação. Pássaro e trovão, tudo vem do céu. Às vezes a gente acha que tem uma ligação distinta, mas pode até acabar sendo algo bem mais simples.
Vai ver que era um UFO e...
É telefone sem fio, sem fim da vida, né?
O avião parecia um trovão e ele era um alienígena, na verdade. Olha só. Ih, caraca, agora...
Acho mais provável ser viajante do tempo, mas tudo bem.
Tá bom. Cara, que papo de maluco é esse que a gente tá agora? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o organismo 46B, que seria uma criatura descoberta por cientistas russos na Antártida. E a ideia é que seria um polvo gigante com 14 braços, cada braço com mais ou menos uns 15 metros de altura, de distância, né? Não altura, porque não fica alto. Mas que seria aí uma criatura mitológica, parecida com o Kraken, só que com algumas coisinhas a mais. Primeiro que teria uma grande quantidade de braços a mais, né? São 14 braços. É uma criatura muito grande. Liberaria uma toxina paralisante poderosíssima, que disparada tinha um alcance de mais de 15 metros de distância. E foi relatado que um dos membros da tripulação russa havia sido morto por essa toxina. E diziam, inclusive, que essa criatura polvo, 46B, ele tinha uma habilidade até maior do que os polvos naturalmente têm de camuflagem, sendo que eles conseguiam até se camuflar, né, já que não é apenas a pintura do corpo, né, você tem também a questão deles mudarem de forma mesmo. Ele seria tão foda essa habilidade dele que ele conseguiria se transformar até em pessoas e enganar aí o pessoal.
Mas uma pessoa de 46 metros não faria muito sentido.
Não, que seria... Não, vamos lá, Rafa, se você imagina o seguinte, grande parte da distância aí, da grandeza de um animal desse são as patas, né? Se você contrair as patas, você consegue se passar por algo menor. Se você imaginar, por exemplo, os polvos, eles se passam por pedras. Eles contraem e encolhem os seus tentáculos e eles ficam... E ele fica ali paradinho, ali só com a cabeça, como se fosse uma pedra, né?
E você tem que treinar melhor esse argumento quando você defender o lado não cético, cara. Porra, comparar uma pedra com um ser humano...
Mas eu tô falando que seria uma habilidade maior do que um polvo normal, cacete. É isso que eu tô falando.
É, virar uma pedra ser humano é habilidade...
Pois é, eu ia deixar passar, mas o Rafael quis contar.
Ó, o povo está
com uma pedra. Uma pedra pode ter qualquer tamanho, forma, mas tudo
exato.
Bem.
Exato. O ser humano não.
O ser humano é algo mais específico.
O bicho parece um caju do filme lá do Pacific Rim. Ele estreou um ser humano pequenininho. Parece o dragão do D&D. Inclusive, vou botar esse monstro do D&D. É bem bom.
E aí,
é
o que você acha?
Fiquei mais ocupado com o nome desse bicho. Que porra de nome é esse?
Tava no mudo.
Ah, isso tem cara de lenda que colocaram pra cima dos russos, viu? Há muito tempo.
Então, eu também acho isso, viu, Zé? Sabe que cientista russo, comunista, querem matar todo mundo. Então, né, brincadeira, gente. Brincadeira,
com certeza tem historinha disso, que eles estavam querendo coletar o veneno.
Então, eu acho facilmente crível, no sentido que estamos falando de um organismo como o polvo, né? A gente, biólogos que estão nos ouvindo, poderão dizer muito melhor do que eu ainda. Se a Erika do Ponto G tivesse aqui, ela poderia explicar muito melhor. Mas a gente está sempre vendo descobertas de cientistas de animais marítimos. E quanto mais fundo, mais ainda ele mais estranho, animais desconhecidos, animais pré-históricos que se mantiveram, que estão vivos até hoje, porque esse animal não poderia ser um desses também? É estranho que não se tem mais estudos, né, sobre isso. Poderia ser encontrado, poderia ser estudado, ou até mesmo que fosse hipoteticamente, mas que tivesse um estudo para realmente descobrir isso. Mas eu acho um animal bem incrível, principalmente por essa toxina. Quantas pessoas não iam querer fazer coisas com essa toxina?
Sim, com certeza. Mas tem muito poucos detalhes, não há imagem sobre esse tipo de criatura, mas existem aí umas lendas falando sobre isso, né?
Parece um bicho japonês, isso.
É, então, mas é essa falta de informação, né? Se tivesse mais estudos sobre isso, ou comparar com outros animais, a forma do polvo, a sua capacidade é muito legal. Posso explicar mais detalhes porque eu não sou bióloga pra falar sobre isso. Mas por que não ter um primo, sabe? Uma espécie, um outro ser da mesma espécie, só que com outras habilidades. Às vezes até tem, a gente não sabe, né?
Assim, é legal, mas desse tamanho, dessa envergadura, com essa capacidade, com uma aparência semelhante, eu acho realmente muito viajado, mais do que eu poderia conseguir.
Então, sim, eu também concordo com isso, Rafa. Só que a gente tá vendo que todos esses animais, eles são... Eu quero parar de chamar de animal, porque não é animal. Todas essas criaturas, todos os seus, entre aspas, relatos, pessoas que disseram que viram, que estudaram, é tudo over, é tudo gigante. O Thunderbird mesmo. Pra mim é muito difícil acreditar no Thunderbird como uma criatura que existiu e recentemente por causa disso, por causa desses tamanhos, sabe? É, essas formas gigantescas. Eu acho que, tipo, se fosse uma criatura da mesma espécie do povo próxima a ele, talvez a gente fosse receber melhor isso, aceitar melhor isso.
Sim, Ira, olha só, tem uma diferença aqui, por exemplo. Eu fui recentemente no zoológico, não, eu nem gosto muito, mas aniversário do meu filho ano passado a gente foi no zoológico. Quando a gente foi no zoológico, eu vi um animal que eu nunca tinha visto ao vivo. Rapia. Cara, é um pássaro que, por mais que você leia, fala que tem X tamanho, X metros de envergadura, cara, pessoalmente, vendo na minha frente, é um pássaro muito grande. É um negócio absurdo. Eu achei aquilo ali a coisa mais fantástica do mundo. Parecia quase um ser humano de casaco. Assim, eu achei muito absurdo. Então,
será que não era mesmo um ser humano de casaco?
Quando eu pego a descrição... Pior que não, cara. Era uma... Aí que quando tem uma descrição de um pássaro imenso, um pássaro enorme, com 5 metros de envergadura, eu acho que pode ser um pássaro muito grande, com 3 metros, menor do que... Mas quando a gente olha um animal desse, né, tipo a harpia, é muito diferente você falar que o bicho tem 2 metros e meio, 3 metros, e quando tu fala, ah, tá bom, 3 metros aqui, o tamanho da parede, tamanho de um carro, ok. Quando você olha o bicho de verdade, você fala, misericórdia, isso é grande demais, não pode ser só 3 metros. Ele vai ver, tem 3 metros mesmo, mas parece, ao vivo, voando, parece um negócio muito maior. E eu só vi a harpia pousada, nem vi ela com as asas abertas, já achei que aquilo ali era gigantesco. Então, quando pega uma descrição de um animal, tipo um pássaro, eu chuto, eu coloco crédito nisso. Pode ser um pássaro tal e você confundiu com outra espécie, pode ser realmente um bicho que já não existe, mas era grande, talvez não tão grande quanto o descrito, mas era imenso, que a pessoa que descreveu, quem relatava, aumentava um pouquinho com o passar dos relatos. Agora, um polvo de 18 braços, de tantos dezenas de metros e não sei o que, me passa um pouco do critério aqui, entendeu? Mas tudo bem, pode ter, só acho que me passa um pouco.
Eu ainda acho que, eu vejo como a mesma coisa, da mesma forma que eu duvido do pássaro, eu também duvido do polvo, mas também, talvez eu acreditaria um pouquinho mais nesse polvo gigante and outros animais marinhos esquisitos, gigantes e diversas formas esquisitas, até porque na minha infância fui influenciada por aquele filme que era Uma Viagem ao Fundo do Mar, que eu esqueci agora o nome, em que a mulher vê vários seres, onde ela tem um ser que é o próprio líquido, sabe? Não sei se vocês estão lembrados disso. Daqui a pouco eu me lembro e falo. Viu, Rafa? O filme que eu estou falando é O Segredo do Abismo.
Eu lembro desse filme, não lembrava de um bicho de água, não.
Então, jogue no Google que você vai ver até as imagens. É muito legal esse filme. Eles descem o filme a muito, 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 muito abaixo do possível, tanto é que eles tiveram um acidente com o submarino e eles estão em sobrevivência para tentar voltar e eles não conseguem. E aí, criaturas sobrenaturais aquáticas que vão salvá-los.
Ah, verdade, verdade.
E mesmo sendo uma ficção, este filme, mesmo sendo toda essa história sendo uma ficção, eu acho legal quando eu vejo notícias científicas de animais descobertos, de cada vez mais fundo, quando a gente desce, o mar vai encontrando coisas relacionadas. Não são iguais, né? Porque estamos falando de ficção. Mas é legal, depois você vai vendo que vai muito além daquilo que a gente realmente poderia acreditar.
Vai falar aqui do Japão, né? Porque a gente já não falou o suficiente, né? Japão, terra dos animos. Tem, pela primeira vez aqui, a gente já tocou, mas sobe a música, porque a gente vai falar dos anjos do Evangelion, cara. Que essa porra aqui é um anjo, não é possível. Quem não conhece a referência aí, tá tocando a música, provavelmente a última oportunidade que a gente vai ter de tocar a música do Evangelho aí antes do episódio 200, quando a gente nunca mais vai poder tocar mais nada nessa vida.
Vocês estão ouvindo isso, eu andei emocionado, viu, gente? Fala dos otakus, mas só eu conheço o verdadeiro Shinji. Me respeita. Não é não, Zé? Tá vendo?
Caraca.
Ira, você é uma péssima influência na minha vida. Vamos lá. gente ia falar dos ninguém, cara, que a gente já citou aqui no episódio 175 dos vídeos bizarros, que tem inclusive vídeo sobre uma criatura dessas. Vamos lá, ouvinte, você que não tá conseguindo aí. Ninguém com N no final, tá? Que significa ninguém é humano em japonês. Então, vamos lá, imagina aí uma criatura de braços abertos, tipo um ser humano gigantesco com 300 milhões de metros de altura, branco, com olhos de peixe, braços abertos, e talvez pernas ou, enfim, uma cauda de sereia gigante. O que, que você faz se você encontrar uma criatura dessas, Zé?
Eu faço a mesma coisa que eu fiz no meu pesadelo, ué. Eu saio do barco e me afogo, na mesma hora. Assim. Tchau.
E aí, cara?
Ó, porque, pelo menos, essa imagem que tá aqui não é tão ruim, porque no meu pesadelo ela tinha uma mandíbula aberta, você conseguia ver a carne de baixo como se fosse um ser humano. Isso não ajudou nem um pouco.
Eita, eita. Bem, foi assim, né? Ninguém que pescadores do Pacífico apelidaram depois de alguns avistamentos dessa criatura. Segundo, supostamente, esses pescadores ficaram espantados com o tamanho do ninguém, mas ainda surpreende-se ao se depararem com a sua aparência de forma humanoide. É um bicho grande, cara. Ele tem pelo menos de 20 a 30 metros de altura, né? De comprimento. E as testemunhas reconhecem nesse ser uma semelhança com forma humana. Em seu corpo, distinguem-se parte do que poderia ser identificado como uma cabeça, tronco e membros semelhantes a braço. E até em alguns casos, afirmam que na parte inferior do seu corpo ele teria uma cauda como a de baleias. Já outros falam que seriam pernas. Os relatos dão conta de que os ninguém têm hábitos noturnos e preferem correntes marinhas frias, que precisam subir para respirar raramente. A teoria é que as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global e o derretimento das calotas polares teriam obrigado os ninguém a se afastarem de seu habitat natural. E por isso, poderiam ser vistos mais frequentemente. Eu vou deixar os vídeos pra vocês. Cara, é um anjo, cara. Não é possível.
É, porque dá pra ver claramente. Eu não vou dizer que eu não sei a cronologia aqui agora, mas ele pode ter sido influenciado como influenciou a questão dos caju.
Sim.
Caju. E tanto também a influência da questão da atividade de caças baleia do Japão. Também cai muito nisso.
Verdade, Zé. Boa lembrança. Verdade.
Porque com certeza quem tava caçando baleia ali em alto mar viu alguma coisa. E o que viu com certeza vai ter alguma coisa de baleia aí no meio.
Pode ser, sim. Pode ser. É alguma, talvez um mutante de baleia? Vamos colocar assim? O que você acha, Rafael?
Pai, esse bicho aí... Vou na mesma explicação anterior do povo lá escroto. Não existe não, cara. Isso aí é sobrenatural. Isso aí é outra explicação. Animal não é isso não. Não pode ser. O que é isso, cara? Bicho gigante, esquisito, sem explicação. É demais. Ou é invenção puramente, ou é uma criatura sobrenatural fora de contexto de animal.
Eu colocaria como consciência pesada de algum pescador de baleia.
Apesar de eu achar a explicação do Zé a mais plausível, mas eu também não posso negar que eu acho que essa criatura é como se ela estivesse uma cultura pertinente, não é pertinente, implícita do oriental. Porque, meu, você vai olhando essa criatura e lendo sobre ela, você pode relacionar ela a diversos animes, tantos ao kaijus, a sua cultura local. Da mesma forma que a gente tem o nosso folclore aqui no Brasil, que a gente tem a mitologia dos seres que vêm da floresta, até temos de água e tal, mas é predominante dos seres que vêm da floresta, são esses seres de água, até porque o Japão é uma ilha, tá toda, é uma pequenininha, só tem água em volta daquilo, e as pessoas viviam e sempre dependeram da pesca, como o Zé bem falou. E aí eu acho que tá muito dentro dessas pessoas imaginarem isso, criarem esses personagens, essas criaturas.
Sim, porque esse tipo de criatura aí deve ser justamente aquela punição, como o Zé associou também, a punição de quem matou muitos animais. Algum esquema desse aí, porque tem como ser um animal verídico. Isso aí é invenção. É invenção.
Olha, eu acho que é bem genial isso, essa citação dos kaijus. Eu acho que faz sentido aí. Imaginar que existe... É que assim, né? O Japão é lar de muitas lendas esquisitas, né? Isso, não sei, me faz querer acreditar que algo assim existiria, porque é muito legal.
Querer acreditar, eu quero, que é mais divertido do mundo com muita coisa que pouca coisa, né, André?
Sim, verdade.
Desses aqui que tu diga já falar, eu acho o ninguém é o meu favorito, sempre foi.
Mas, André, qual seria as habilidades desse bicho aí? Ele faria... Me diga de novo, o que que ele faria? Ele só nadaria e derrubaria e afundaria barcos? Ele faria o quê?
Um kraken.
Um craqueiro.
O ninguém e o kraken, né?
Meu Deus, André.
Então, cara... É que assim, não existe muitos relatos sobre ataques ou coisa nesse sentido. O que dá pra entender é um bicho que fica nadando. Aí, porra, é contemplativo pra caralho. Só isso.
Pois é. Cai também na questão
da baleia. É uma baleia, tubarão-baleia, né? Tubarão-baleia, tá ali.
Até eles colocam aí, que o André falou nisso, da questão do derretimento das calotas polares. Olha aí, mais culpa cai em cima deles.
Exatamente. As calotas polares aí sempre causando confusão.
Por isso tendo derreter todas agora.
Só tá tentando, né? Enfim, gente, a gente tem mais um tempinho aqui de gravação. Gostaria de a gente falar um pouquinho sobre as criaturas que não... Faltou bastante coisa pra gente falar, mas aqui a gente pode fazer uma pauta 3, né? Pedir mais criaturas criptozoológicas, que realmente tem bastante coisa. Mas vamos lá. Bem, gente, vamos dedicar um pouquinho do tempo aqui a algumas criaturas que já foram consideradas aí da criptozoologia, né? Pelo menos até mesmo quando esse termo não existia, tudo de criaturas que são bem bacanas, né? Então você imagina que aí o ser humano, né? Sai da Europa, vai pra África e vê todos aqueles animais... Né? Eu acho que existe ali um impacto quando você tem um pouco dessa esquisitice da coisa. Por exemplo, o ícone do nosso programa, o ornitorrinco, né? Que alguns dizem que ele é da Amazônia, mas na verdade ele não é. Inclusive o leite do ornitorrinco, Thomas. Mas que é uma... É uma... Da ornitorrinca, tá? Da fêmea. É dito que são animais que, inclusive, às vezes até por ser difícil viver em habitats um pouco mais complicados, ser um pouco até raros de se encontrar, o ornitorrinco durante muito tempo ele foi considerado uma criatura criptozoológica, né? O pessoal, porra, um mamífero que bota ovo, tem bico de pato, tem veneno na pata, só voar até as de morcego, né, bicho?
É um ferrão que ele tem, não?
É um ferrão que ele tem nas patas.
Caralho, só piora.
É, só pode ser um ferrão, né, bicho? Não é o tipo...
Isso não existe, não, Andrei. Isso não existe, não.
É, cara, se tu for...
Ele cospe,
não é? Não, não, não. O ferrãozinho, ele tem... Cara, é um ninja, né, cara? Vai tomar no cu. O cara tem uma kunai embaixo das patas, cara, envenenada. Pode matar aí os bichos e maltratar pessoas, cara. Parece que... Tu tá do século XIX. Tu escuta uma porra dessa, tu vai falar que não existe, né?
Até hoje eu não acredito. Nunca vi um, não acredito, não.
Não, mas a ideia é um pouco dessa, né? De você ter um pouco dessa dúvida, né? Imagina, por exemplo, os elefantes. Os elefantes, em épocas anteriores, cara, eles provavelmente eram considerados monstros.
Os leões que eram usados, por exemplo, nas arenas romanas, são leões que nem existem mais. Aquela categoria era os... Se não me engano, eram os leões que chamavam leões de Atlas. Eram os leões bem maiores do que os leões de hoje em dia. Tem um lance desse. Então, assim... Tem muitos animais que existem hoje, mas são uma outra espécie, uma variação menor, uma variação menos assustadora, menos formidável do que a original. Então, tem uns detalhes desses assim também que eu acho que pouca gente conhece. O próprio, por exemplo, aquele animal que todo mundo já viu nos desenhos, sabe que existiu, não existe mais, o tigre dente de sabre. Era um animal maior do que um tigre normal. E quando a gente fala de um tigre, a gente tá falando de um bicho muito grande comparado com o ser humano. Então, os animais, eles às vezes existem categorias que a gente acha que existem hoje, são os maiores e tal, mas as espécies diminuíram muito, muitos foram caçados, muitos diminuíram, porque a caça, desde a época dos romanos, não é a caça de hoje só que acaba com os animais. A caça ao longo da vida do ser humano vai acabando com as espécies, e a gente tá falando de 2-3 mil anos pra cá.
É, sim.
O ser humano é foda, cara. Não é porque inventaram espingarda e começaram a matar os bichos, não.
Sim, sim. É claro que também provavelmente deve ter várias questões ambientais também, mas, por exemplo, mamutes, próprios tigres de dente de sabre, né? O pássaro Dodô era porque era uma galinha retardada, né, bicho? O cara era um bicho gigante que dava carne, não voava, e, cara, foi extinto pelos seres humanos, né, bicho?
Cara, mas a galinha é a prova que Deus existe, né, cara?
É a quentinha ambulante, como já dizia.
Que isso, gente?
A galinha é a prova que Deus existe, porque tá ali pra comer, não, cara.
Se eu fosse chutar, posso até falar uma besteira aqui. Inclusive, praticamos besteiras. Mas, se eu fosse chutar, eu acho que eu diria que a galinha só deve ter sobrevivido porque a gente conseguiu, em tempo hábil, plantar galinhas, né? Cultivar galinhas, não é mesmo? Tipo, olha...
Mas o que você falou, cara, é uma quentinha ambulante, caraca. É uma quentinha ambulante. Puta merda, cara. Eu não vou esquecer dessa torcida. Vou rir um bocado disso.
Outra questão. Voltando a essa questão, animais na antiguidade. eu fico muito surpreso não haver mais lendas assim em questão de macacos, porque pra mim, você, na época passada, você vê uma coisa que parece um ser humano, mas é efetivamente um diferente em poucas questões, aquilo devia ser o mais assustador de tudo. Até mais do que uma criatura gigante. Imagina, você anda na floresta, uma pessoa, deve que é um ser humano mais peludo, maior que mão grande, eu sairia correndo, não vou mentir.
Ah, cara, você tem aí o gorila, né? O gorila são animais que foram muito respeitados no sentido de... Eles não são considerados aí né, animais ícones da África, né, cara? Mas com certeza eles foram muito temidos. Eles foram muito temidos, né, cara? Porque eles têm né, 4, 5, 6 vezes a força de um ser humano adulto. E são animais, né? Então você não tem como dialogar, né? Você não chega aí, macaquinho, bora... Não, o cara já vem já tipo, com o pau na mão esfregando a tua cara, né, cara? Então é foda. Não...
É quase literal isso aí.
É mais complicado, né? Não sei. Mas, por exemplo, você tem o tigre da Tasmânia. Infelizmente, a gente vai ter um péssimo exemplo que a gente teve ultimamente sobre questão de extinção. O rinoceronte negro. É o negro ou o branco? Acho que é o negro, né?
Branco, é o branco.
O rinoceronte branco...
Negro é o atual, cara. É o que tem. Branco era o que sumiu. Sim.
O último rinoceronte branco macho morreu. Tem só mais 2 fêmeas. Então, uma espécie que tá praticamente extinta, né, cara? Não tem mais como gerar descendente, né?
Nem deu pra dar uma fecundada nas fêmeas, cara. Como ousam?
Já tava velhinho, né, cara?
Porra, tirava o leite dele, porra.
Então, mas quando a gente fala desses animais que foram extintos, estão sendo extintos, ainda a gente tem um histórico, tem registros. Mas quando nós estamos falando de outros seres que ou saiu de uma lenda, ou então saiu o relato de uma pessoa que identificou e definiu aquilo como existente, certo? É meio estranho, né?
Então, mas o que você imagina assim? Pelo menos, existem minhas pesquisas que falam que pelo menos 90% das espécies que passaram pelo planeta já foram extintas, né? Se a gente for lembrar desde os começos, transições, continentes, né? Eras do gelo.
André, eu colocaria até mais, cara. 90% deve ser pouco. Terra muito antiga, passou muito bicho por aí. Se contar de dinossauro, todo mundo já foi extinto. Não tem nada hoje.
Sim. Então você tem aí essa questão de você ter muita extinção. Então, por exemplo, a gente só conhece o tigre dente de sabre porque a gente provavelmente achou aí os fósseis, né? Esqueletos, ossadas muito antigas, né? Mamute. A gente teve hoje em dia um privilégio de encontrar no...
Calma aí, olha só. Deixa eu esclarecer esse negócio aqui, que é o seguinte. Não dá pra ter fóssil de um bicho de 10, 20 mil anos atrás, não, tá? Fóssil é bagulho de milhão.
Ah, tá, tudo bem. Eu errei, tá, vamos lá. Ossada, vamos colocar assim.
Tudo bem, melhorou.
Satisfeito, patrão?
Adorei essa carteirada aí.
Não, não é carteirada não, porque eu também falei o fóssil aqui e tal. A gente falou, mas se não me falha a memória, fóssil é só mesmo a partir de muito, muito, muitos e muitas dezenas de...
Sim. Quando petrifica, né?
Então, eu acho que é certo a gente falar fóssil no sentido que não existe nem nada referente a tal criatura. É só... Não existe registro, não existe... Nada foi documentado, só existe a lenda. Como vou colocar o Thunderbird aqui. Ah, só existe a lenda. Ah, mas poderia ter existido num passado muito distante. Meu, se não existe nada, o mínimo que deveria ter é um fóssil. Aí, realmente, ela deveria... Uma criatura que existiu há milhões de anos.
Sim, com certeza, né? Mas, enfim, é o tipo de coisa que vale sempre o alerta, né? Do tipo de coisa que a gente tá sempre enfrentando aí com a humanidade. Muitas espécies, por exemplo, hoje de rãs e coisas nesse sentido, por causa de aquecimento global e tal, que o pessoal que fala que não existe, mas que estão deixando de existir, né? Que são criaturas um pouco mais sensíveis a mudanças climáticas, que mudou 1, 2 graus pra cima ou pra baixo, o bicho já tá morrendo, né? Então é complica, né?
Uma espécie que tá em extinção hoje, André, é gente que sabe ler, né?
Caraca, olha aí, ó. Crítica social foda.
Ler e entender o que tá lendo, por exemplo.
A outra carteirada aí, hein?
Em termos aí de 8% da população brasileira, tá? Em termos de 8% da população brasileira que sabe ler plenamente, então assim, é algo complicado, tá? Então vamos ler, pessoal.
Andrei, eu acho que essa foi pra você também.
Falta, com certeza. A gente tem que sempre aumentar a nossa bagagem literária.
Vou falar isso pro escritor, realmente. É uma ousadia.
Mas enfim, vamos encerrar aqui o podcast, que já temos um tempo bacana aí. Gostaria muito de agradecer nosso queridíssimo Rafael Jacaúna pela ajuda.
Cara, eu acho que a gente girou pra caraca, foi um papo mais de bêbado do que dos bichos que deixaram de existir, mas gostei. Sempre bom conversar com o Zé. voltar a gravar é sempre importante. Valeu, Ira, valeu, Andrei. Obrigadão, Nando, aí pelo microfone de novo. E Zé, volte mais, cara. Me deixe sozinho, não, porque a gente tem que lutar contra o Andrei. O Andrei representa a força do governo.
Entendo. Eu posso não estar aqui, mas meu coração está sempre com você, Rafael. Principalmente quando é pra ir contra o Andrei.
Ai, ouvinte, principalmente você que está aqui nesta live, eu digo pra vocês, meu, este programa foi super sussa, foi super leve. Eu já estive em reuniões com essas três pessoas, muito pior. Tchau, gente. Muito obrigada por ficar até aqui, até o final deste programa. Vamos ter uma outra parte. Se você quiser também indicar pra gente, diga nos comentários alguns criaturas, animais que vocês acham que faltou a gente falar aqui, que a gente deve falar no segundo programa. E por quê? Conta por que a gente deve falar sobre isso.
É muito redes sociais, né? Ei, Lele.
Opa, peraí. Ah, falando em redes sociais, você também pode indicar a gente lá no Twitter, @mundo_freak. Olha só, viu?
Você não vai falar do Precioso Madalena, não?
Claro. Olha, se você está me dando essa oportunidade, antes que você me cale, sigam também programa_g no Twitter e acessem www.preciosamadalena.com.br. Lembrando que agora nós temos feed próprio e nós estamos fazendo campanha, tanto no Ponto G quanto aqui no Mundo Freak, pra você assinar. Assine. Eu vejo que tem muita gente que ainda entra em contato com a gente compartilhando os links do Mundo Freak. Nós ainda estamos saindo no feed do Mundo Freak e no site pra fazer essa migração, mas é importante que você assine o nosso feed pra quando a gente migrar, definitivamente você não perca nenhum programa.
Isso aí.
Pronto, Andrei, agora você pode fazer a sua finalização. Você está liberado.
Muito obrigado também, Zé. E aí, Zé, quer fazer algum jabá?
Eu quero deixar uma prévia, já que vou falar de outras criaturas mais à frente. Se prepare pro próximo aniversário do Mundo Freak, vamos falar de criatura chamada Andrei.
Essa criatura aí, ela é raríssima.
Essa não, mas se só for pra dizer, Bolívia, tem um monte.
Saudade de vocês, queridas pessoas. Saudade do amor entre o Rafael e o Andrei.
Você é sempre bem-vindo aqui, Zé, por favor, volte.
Sempre quiserem, mais podem chamar. Eu estou sempre por aí, sobrevivendo, flutuando na internet.
É, e é isso, galera. Muito obrigado por ficarem até aqui. Vamos lá pro momento de contatos imediatos e até o próximo programa. Não olhem para trás. Imediatos. Chegamos aqui no momento de comentários do Mundo Freak Confidencial. A gente vai ler do último episódio 195 sobre mutilações humanas do insólito, um especial que fizemos com o Carlos Alberto Machado para falar sobre o seu novo livro, sobre essas investigações. E para me ajudar, temos aqui o ouvinte apoiador Luiz Beber. E aí, Beber, tudo bem?
Ainda sou apoiador, eu não lembrava se eu ainda apoiava, desculpa. Bom saber para onde meu dinheiro está indo. Meu dinheiro está indo para uma causa nobre, a ajudar o Mundo Freak a se manter. Esse belíssimo ano aí de 2018, isso?
É isso aí, da idade do nosso Senhor Jesus Cristo também. É, e aí, bebê, tudo certo contigo, cara?
Cara, tudo certíssimo, e vamos lá, né? Vamos lá comentar sobre esse episódio. Eu escutei faz pouco tempo, eu tava escutando na verdade nessa madrugada, Andrei, só que tava começando a ficar muito confuso. Eu confesso que eu gostei muito do episódio sobre chupacabras, né, que foi o que ele participou. E esse eu fui com um pouco de expectativa, mas já foi um episódio mais confuso pra mim. Eu acho que tá numa onda de episódios confusos. Da semana antepassada eu nem entendi.
Relaxa que muita gente não entendeu também. Ah, então temos aqui, vamos lá. Vamos ler aqui os comentários sobre esse episódio. Lembrando que se você quiser ter a oportunidade de ser selecionado para esse momento, o que você precisa fazer é comentar nos comentários, né, na semana, né, na semana anterior que a gente for lançar esse episódio, por motivos óbvios, a gente não pode voltar no tempo para fazer esse comentário, mas se durante uma semana do lançamento do episódio você puder comentar, ele tem chance. Obviamente que a gente sempre seleciona aí comentários que acrescentam alguma coisa, seja puxão de orelha, seja pra acrescentar alguma coisa que a gente esqueceu de falar, e, né? Ou dar uma outra visão.
E vale acionar que se a pessoa quer participar aqui da leitura, ela também pode se tornar um apoiador, é super fácil, é super simples. Ah, eu já apoio alguns podcasts aí, alguns eu parei de apoiar, né? E fica a crítica. É... aquele treteiro, né? Ou levar o Andrei pra comer no chinês também, tá valendo como apoio aí.
Pode levar o Andrei pra comer qualquer etnia, que o Andrei gosta de comer qualquer etnia. Então, cara, show de bola. Então é isso. Se você quiser mandar e-mail, é contato@mundofreak.com.br. Lembrando que os e-mails, eles não caem nesse momento do episódio, tá bom, gente? Por quê? Primeiro porque a gente acredita que os episódios em si, eles não acabam, eles não finalizam a discussão quando eu falo aquele não olhe para trás. Eles continuam, né? É só metade da discussão. A gente tá abrindo aqui as portas para mais discussão nos comentários dos posts. Então...
Mas eu confesso, Andrei, que, assim, eu como já participei de um programa, eu sinto muito orgulhinho quando vejo as pessoas comentando no programa que eu participo. Então tem que falar, né, tipo, os participantes, quem tá gravando o podcast fica muito feliz quando tem comentário. Inclusive fiquei muito feliz que aquele programa de SCP teve bastante comentário, eu me diverti bastante. Eu acho que é uma experiência muito boa e todo mundo tem que participar desses comentários aí. É, vamos comentar mais.
Exatamente. Então, pra que serve o e-mail? O e-mail serve só pra você. Queira falar alguma coisa em off pra gente, pra pedir orçamento. Enfim, pra falar alguma coisa que não seja sobre a discussão do episódio, tá bom, gente? E é claro, também pra mandar Aconteceu Comigo. Se você tem uma história pra contar, mande com o assunto do e-mail Aconteceu Comigo, / ou hífen, ali o assunto que tá relacionado ao Aconteceu Comigo. Se for Shadow People, você coloca Shadow People. Se viu um OVNI, coloca Ufologia. Se você viu Espírito, fala, viu um Espírito. Né? E por aí vai, né? Ou o que seja. Ah, viu o Necronomicon.
Então, e-mails de Aconteceu Comigo, e-mails de Papo Off Topic, e-mails de comercial, né? Só não pode mandar pedido de pacto.
Ah, cara, vai ser sumariamente ignorado, mas poder. Quem sou eu pra falar que as pessoas não podem alguma coisa? Meio tá aberto, é. Né?
Então saibam, né? Que o Andrei pelo menos lê. Podem pedir pacto.
Não, lê não. Mentira. Tá pacto, eu já não leio. Para de caotizar. Caotizar minha caixa de entrada, bebê, por favor.
Vamos lá. O que temos de e-mail e comentários, Andrei?
Vamos lá. A primeira é da Clara VTKS. Ela fala o seguinte. Muito boa entrevista. Já pensaram em fazer um programa tendo como tema as pesquisas do Jax Vallée? Em um dos poucos livros dele publicado no Brasil, Confrontos, ele fala, entre outras coisas, sobre a viagem que fez até aqui para pesquisar sobre o caso das máscaras de chumbo e o caso... Chupa Chups, na Ilha de Colares. Sou nova por aqui e ainda não assisti todos os episódios. Portanto, se já fizeram um programa parecido, desculpem. Não precisa se desculpar não, Clara. Como você é nova, a gente deixa passar. Mas brincadeiras à parte, a gente nunca gravou sobre o Jax Vallée não, cara. Mas assim, a gente sempre tem um receio, assim, porque é o seguinte. Principalmente quando a gente tá falando sobre ufologia, a gente gosta muito do Carlos Alberto Machado, porque ele é um cara que ele parece ter um mínimo de bom senso, né? É um cara que eu respeito bastante as capacidades dele de investigação, esse tipo de coisa.
Facilita também o fato dele morar no Brasil e falar português, né? Pra fazer entrevista.
Não, também. Não, mas é que a Clara tá falando aqui, ela nem tá sugerindo que a gente traga, mas pra gente falar sobre. Só que essa questão, bebê, tipo, se o cara for um maluco do cacete, também fica difícil, né? Dar pano pra esse tipo de
tem
gente,
tem os programas,
né?
Aí de mundo... Não vou tretar. Mas tem os programas de mundo que aí, que meu amigo, eu se remaratonasse, eu pulava. Tipo aquele programa aqui, que eu não vou comentar, já foi comentado na semana passada.
Ai, meu Deus. Mas assim, a gente tenta não dar palco pra muito maluco, né? Só os que a gente considera simpático, né? Então, por exemplo, JJ Benítez. Eu particularmente não gosto do JJ, eu acho ele é um cara que ele tem muita ficção ali envolvida e ele não deixa isso claro. Então eu não gosto disso. Eu não gosto quando o cara vai misturar ficção ali e não fala que é ficção, por exemplo. Tipo o próprio Operação Cavalo de Troia, que fez bastante sucesso na década aí de sei lá, 70, 80, 90. E que consagrou o cara, mas que ele afirma até hoje que é verdade. Mas não é, a gente sabe que não é, né? Então fica meio complicado a gente tratar sobre certos tipos de pessoas. Mas, por que não? Eu não conheço muito o trabalho do Jax Vallée. mas eu vou correr atrás sim, com certeza.
Ah, o Carlos comentou dele no episódio, né, do Jacques Vallée, que ele tinha lido aquele livro de dimensões dele. E assim como o Carlos, Jacques Vallée é um cara de... é um cientista, digamos assim, é um cientista da computação, um cara da academia, que tem como hobby aí pesquisar o oculto, as coisas. Acho que assim, dos malucos, ele pelo menos é um maluco com... um maluco que tem retórica científica, então... ele não é o cara que vai admitindo que é o programa do History, sabe? Existem alienígenas por tudo aí e estão no meio de nós. Acho que é o tipo de maluco saudável, maluco beleza. Deveria dar espaço pra ele sim, até porque, né, já tá velhinho aí, né? Não sei quanto tempo vai durar. É, dá pra guardar a pauta, né, pra uma homenagem póstuma também, né, que negócio.
Sim, e cara, pra pessoal que fala, cara, tem uns malucos que eu queria chamar que, assim, os casts ficariam mais loucos do que vocês jamais imaginaram. E olha que a gente já chegou perto da loucura. Mas que, cara, vai ser podcast divertidíssimo se a gente conseguir trazer essa galera. Mas enfim, vamos deixar pra lá, porque senão se a gente não consegue, eu não quero também... fazer anúncios que não vão acontecer. O próximo comentário é da Nilda Alcarinque, que ela fala o seguinte: olá, sobre processo sumir de um fórum, não é preciso autorização de juiz para sumir, é preciso autorização para que sejam destruídos de forma legal. E antes de serem destruídos, é feito um edital público, e quem quiser algum desses processos pode pegá-los. Se ninguém for lá pedir, é destruído. Para sumir de forma misteriosa ou ilegal, basta uma mudança, reforma ou alguém mal intencionado para querer sumir com essa papelada. E já aviso que o mais comum é sumirem por estarem mal arquivados, e aí, décadas depois, são encontrados. Por isso que se está investindo na digitalização de processos atuais, mas não nos antigos. E menos ainda nas papeladas da delegacia. Abraço. Então... isso explica, a Nilda tá trazendo aqui aquela informação que a gente ficou na dúvida, né? Não ficou na dúvida, né? Acho que o Carlos ele foi bem, bem claro com relação a isso. Eu fiquei na dúvida, eu acho que a Nilda consegue deixar isso de maneira mais clara, já que ela trabalha em um local que tem esse tipo de coisa, né? Sobre como é que funciona a burocracia desses locais e como poderiam sumir esse tipo de papel. Então dá pra ver que é algo relativamente comum, vamos falar assim, né? Não é impossível que suma. Também não precisa ter nenhuma conspiração envolvida.
Eu só quero mandar um abraço pra Nilda e dizer que na minha imaginação, sumir com o processo de forma legal, tipo, é tacar fogo, assim, ver ele queimar. Não tem forma mais legal do que ver as coisas queimando.
É verdade, eu gosto de queimar as coisas também. Isso não é nenhuma clara referência a drogas ilícitas, tá bom, gente?
É o próximo livro, spoiler, foreshadowing do próximo livro.
Olha aí, ó. O próximo comentário é do Frederico Rodrigues e ele fala o seguinte: muito bom episódio, gosto muito do Carlos Machado. Moro perto da Estância Velha, cidade onde Olívio Correia teve seus olhos arrancados, e a atividade ufológica na região é alta. Por vezes aparecem agroglifos, que pra quem não sabe são aqueles círculos de plantações, e cabelos de anjo. Já cabelos de anjo eu não sei o que que é.
Acho que é uma planta.
Você sabe o que que é?
Sinceramente eu não faço ideia.
Vamos lá, cabelos de anjo... joga em cabelo de anjo no Google. A primeiro momento, eu chutaria que seja uma teia de aranha, né?
Então, eu via, quando era menor, via muito disso aqui. Cara, eu acho isso extremamente comum de plantas. Eu acho só... é uma explicação muito louca dizer que isso aí é Virgem Maria ou OVNIs, sinceramente. Tendo em vista que é uma coisa super comum, que eu via muito mais na minha infância, eu acho que tem... talvez porque na minha infância aqui também era mais frio, né? Antes do... que ser calor pra caralho, aquecimento global, essas coisas. Não sei. Ele disse que já avistou luzes no céu, né? Ele mandou pro acontecer comigo, o irmão dele também viu. Então, se de fato é uma zona de alta atuação ufológica, tem mais que compilar esses relatos aí pra ver. Eu, particularmente, quando estava escutando essa história do olho arrancado, foi a única que me deu nervoso durante o cast. Então, eu confesso que eu evitaria ler sobre essa história especificamente se ela saísse numa publicação mais completa.
Exatamente, exatamente. Mas, realmente, fica aqui. Ele continua. Já avistei luzes no céu em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo, não. Em Novo Hamburgo. Mandei para acontecer comigo, inclusive, bem como meu irmão também. Vocês mesmos leram um relato de Lomba Grande, zona rural de NH, em algum aconteceu comigo, sobre luzes aparecendo seguidamente em um sítio à noite. parabéns pelo programa. Então, eu acho que isso também responde uma dúvida que a gente teve ali durante o episódio, que eu levantei, sobre a área ser de avistamento de OVNI. Porque, para quem não sabe, eu fico muito confuso, né? O livro, obviamente, estão os casos divididos e tá bem descrito, e etc. Mas eu já tinha ouvido falar dessa história, sim, desse senhor que perdeu os olhos. Ele teria visto, né, segundo ele, né, um ou dois motoqueiros que pegaram ele antes disso acontecer e levaram ele para um veículo esquisitão, né? E aí ligam essa questão do veículo e de capacete, de ser né, aquela forma clássica de ufologia, né? OVNI e o astronauta alienígena, né? Vamos colocar assim, né? Que ele não saberia descrever direito e falou como se fosse um motoqueiro, né? Por ser uma pessoa simples de sítio. Então é interessante. Se tem aparência ufológica, acho que dá bastante pano pra manga.
Olha, se conseguisse compilar isso numa pauta, né, daria pra fazer uma análise só de cidades específicas do Brasil e áreas específicas do Brasil, né? Fazer um mapeamento de zonas ufológicas brasileiras. Fica... Que ideia top aí.
Ah, mas esse tipo de coisa já deve até existir já dentro dos... né? Por exemplo, a gente teve sempre a revista UFO, que sempre tá falando sobre esse tipo de coisa. Então é o tipo de coisa que já tá comum, né? Que as regiões que tem bastante aparecimento, né? Algumas falarem, inclusive, que tem muita relação com o consumo de entorpecente também. Mas não sou o que tá dizendo.
É uma teoria. Só uma teoria.
O último comentário da noite é do Sumazum. Ele fala o seguinte: boa tarde, principalmente desculpa se o que eu disser já tivesse sido comentado. O primeiro caso do rapaz queimado junto aos animais me lembrou muito algo pregado na religião cristã. Não sou mais evangélico, mas fui por um tempo. Cristianismo é o default do atributo religião no Brasil, ele coloca entre parênteses. Lembrei que algo de conhecimento comum entre evangélicos é que observar diretamente uma figura divina é inevitavelmente fatal, pois seres como anjos, arcanjos e principalmente o próprio Deus são seres de luz, literalmente. E olhar para ele em sua verdadeira forma é demais para meros mortais. Exemplos são a mulher de Ló, que ao olhar para a destruição de Sodoma e Gomorra causada por anjos, foi petrificada em sal. Ou as manifestações divinas como a de Moisés, em que Deus veio como uma sarça ardente e não como humanoide. E até na aparição de Jesus para Saulo, que o cegou.
Tem outro relato muito importante que traz um exemplo como isso, chamado Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida.
Ah, verdade, documental. Verdade. Sim, com certeza, né? É um documentário, na verdade. Como bater em nazistas e descobrir tesouros bíblicos.
É o certo.
É.
Inclusive.
Sei que no caso do podcast, o rapaz foi queimado e também os animais. Ninguém virou sal ou algo do tipo. Mas achei interessante pontuar isso, que vale tudo. Será que ele não era um ocultista médio tentando uma invocação enoquiana e tomou na jabirica? Na jabiraca? Reflitam. PS, ele deve ter esquecido de ficar dentro do círculo. Ah, isso é quem escuta Magicando vai entender. Enfim, cara...
Eu acho mais fácil esses relatos antigos serem uma forma de interpretar coisas que a gente vê acontecendo hoje em dia naquela época, né? Uma coisa meio... Você já viu uma placa no self-service dizendo assim, não enfie sua cara na comida? Tipo, pra todo aviso, há uma história por trás. E para toda lenda, também deve ter alguma história factual por trás. Não estou dizendo que é o caso, só estou dizendo que funciona both ways. Tu pode interpretar o passado com a mentalidade de hoje ou os dias de hoje com a mentalidade do passado.
Sim, com certeza, com certeza. Mas, cara, eu até concordo com você e tal, mas, cara, como eu gosto dessa interpretação.
Como você gosta de enfiar a cara no self-service?
É, também. Cara, como eu gosto dessa interpretação porque é diferente, né? É fácil a gente atribuir um raio laser de uma nave espacial ou algo nesse sentido. É óbvio, até clichê. Mas como é que você, como policial, e aí para nossos queridos autores de contos ou livros, como você, policial, investigaria uma morte que alguém teve após ver um anjo? Imagina só que irado assim.
Então, eu não quero dizer nada. Mas eu e um colega meu escreveu uma novela aí de um romance policial de fantasia. Então, é um desafio interessante, sabe? Você colocar um investigador. A gente tem alguns exemplos, né? Acho que mais em quadrinhos e coisa e tal, mas nunca acho que é explorado o suficiente esse tipo de história.
Sim, sim, com certeza, com certeza. Enfim, é isso, acho que é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a palavra do nosso queridíssimo Luiz Beber. Beber, você tem um minutinho para falar sobre qualquer merda aí com os nossos ouvintes ou fazer um jabá.
Então, pessoal, eu venho aqui dizer para continuarem apoiando o Mundo Freak. Se você não apoia, comece lá com um real, que logo você vai querer ajudar mais, porque o Andrei vai conseguir desbloquear novos programas muito especiais. Ah, se gostar de literatura, papo maluco e não levar a vida a sério, temos o 30 Minutos, que é um podcast de literatura que a gente não leva a literatura a sério. A gente quebra com aquela paradigma de que literatura é coisa pra academia, pra gente barra pesada. O último cast eu fui obrigado a colocar funk na edição, sabe? Então, o limite do bom senso já acabou. E a gente tá lá toda semana, toda segunda-feira, programas de até uma hora, porque depois de tantos programas o nome já quase não importa mais. E é isso. Quero agradecer o espaço do André, gosto muito de apoiar o projeto, gostaria de apoiar com mais, mas enquanto eu não posso dar mais dinheiro, eu vou levando o André para comer um chinês.
Show de bola, gente, é isso, fiquem aqui com mais um programa, até a próxima semana, e é aquilo, não olhem para trás.
Thunderbirds, eu só lembro daquele filme dos bonequinhos estranhos de ventríloco.
Não, você tá confundindo aquele boneco, o filme do Esquadrão com os Thunderbirds? Acho que você tá confundindo, velho.
Ok, então deixa lá, os ouvintes vão me julgar. Bora, vambora, segue o baile, segue o baile.
Pior que eu lembrei agora, Rafael. Pior que eu lembrei.
Pois é.
Era um treco azul, não era?
Eles tinham uma navinha, os Thunderbirds. Enfim, vambora, gente. Vambora, que esse desenho era feio demais.
Cara, Zé, então você assistiu... Cara, calma aí, depois de tantos anos sem gravar, agora eu fiquei surpreso. Zé, o único filme que você assistiu na sua vida, na época que a gente gravava, era a adaptação em filme do jogo Detetive. O que que foi você...
Deixa eu te falar uma coisa que não mudou na minha vida. Deixa eu lhe contar. Você quer saber dos 5 filmes que eu vi ano passado, quantas vezes foi com...
Caralho, Zé, você é uma pessoa doente, cara. Vamos lá falar sobre o Thunderbirds. Bem... Quer falar alguma coisa antes de a gente terminar, Ira?
Não, pode ir. Tem mais nada pra falar sobre esse bicho aí.
Olha o desprezo.
Eu só queria deixar constatado que eu não quero mais gravar coisa assim de noite, não. Os lados aqui sem parar.
Que isso, Zé? São só animais. Qual é o problema, cara?
Aham. Vamos descer mais na lista. Vamos descer, ver.